conhecer hoje a endoscopia respiratória. Né? Quais são as linhas de diagnóstico e tratamento através da endoscopia? Em que casos ela deve ser utilizada? Né? Que tipo de problema a endoscopia pode ou não confirmar? E nós vamos conversar sobre o assunto com especialista, professora doutora Márcia Giacomelli. Ela é responsável pelo ensino na área de serviço de endoscopia respiratória do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, doutora Márcia? Bom dia.
Oi, bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, conversar aqui com o nosso ouvinte sobre esse assunto. Eu confesso que desconhecia mais detalhes sobre essa forma de diagnóstico, a endoscopia respiratória. Imagino que não seja nada muito recente, ou é um método de diagnóstico moderno?
Então, é assim, é um método de diagnóstico que vem desde o século XIX. É bastante antigo, então. Lá naquela época já se fazia pesquisa de alterações das vias respiratórias, principalmente ali da região da laringe e da traqueia. Depois da década de 70, tudo mudou, né? Então, com o aparecimento de fibras flexíveis, ficou muito mais fácil adentrar a laringe, a traqueia, os brônquios e conseguir fazer imagens que eram possíveis serem colocadas em vídeo. Então, é possível ver na televisão essa imagem, né, no monitor. E isso facilitou muito o diagnóstico de diferentes doenças, não só da laringe, mas também da traqueia, brônquios, enfim. Toda a via respiratória.
Ah, então, a tecnologia foi melhorando e, com isso, essa forma, esse diagnóstico que já é antigo, a endoscopia, todo mundo entende, né? Quer dizer, é uma câmera, agora vamos explicar como é que é feito. É uma câmera, como na endoscopia que é mais popular, aquela que a gente faz para o sistema digestivo, doutora Márcia?
Exato.
É semelhante?
É muito semelhante. O aparelho é um pouco mais fino, mas é um exame endoscópico mesmo. É um exame endoscópico que vê desde as vias respiratórias superiores, o nariz, a garganta, né, a faringe, a laringe, até a traqueia e os brônquios. E tudo isso aparece no monitor. Então, todas as alterações nesta via respiratória é possível que seja observada no monitor.
Quando é que ela é utilizada? Então, agora vamos explicar quando é que a gente precisa recorrer a uma endoscopia respiratória.
A principal indicação hoje é diagnóstico de tumores, né? Os tumores de cabeça e pescoço, laringe, ali laringe, faringe, que é a região da garganta, e também traqueia e brônquios. Então, é muito indicada, né, nessa situação. O paciente tem suspeita de câncer de laringe ou câncer traqueal, brônquico, onde nós vamos coletar material para análise, então biópsias, principalmente as biópsias. Mas a gente pode utilizar também quando tem suspeita de alguma doença infecciosa e que não foi possível fazer o diagnóstico de outra forma, por exemplo, pelo exame do escarro. Então, você tem um paciente com tuberculose, por exemplo, que não consegue escarrar ou não tem o diagnóstico pelo exame de escarro, é possível se recorrer à broncoscopia ou à endoscopia respiratória para coletar material para fazer análise e fazer o diagnóstico. Além disso, né, tem uma série de outras indicações. Então, por exemplo, indicação de terapias endoscópicas, como, por exemplo, ressecção de tumores, retirada de corpos estranhos aspirados, tratamento de sangramento de vias respiratórias. Enfim, tem uma série de indicações aí na prática clínica, principalmente da pneumologia e da cirurgia torácica.
Então, ela serve tanto para diagnóstico quanto para tratamento, como você está explicando para a gente, né? Imagino que a gente precisa de um especialista para isso.
Exatamente.
Né? E como é que Exatamente. É? Como é que esse especialista, então, é uma matéria, né? É uma disciplina dentro da medicina, é uma técnica. Quando é que o estudante vai até essa especialização?
Então, primeiro ele vai se formar em pneumologia ou em cirurgia torácica e depois ele faz uma subespecialização dentro dessa área de endoscopia respiratória. Então, eu, por exemplo, sou pneumologista, eu fiz pneumologia e depois da pneumologia me especializei em endoscopia respiratória, porque é uma área bastante direcionada a essas doenças pulmonares, né, e da caixa torácica, principalmente. Então, realmente, você tem que entender bem da parte das doenças torácicas e de vias aéreas, então fazer essa especialização dentro desse nicho aí da pneumologia e da cirurgia torácica.
Muito interessante. Agora, voltando para o diagnóstico, tratamento, focando no paciente, a gente sabe, todo mundo diz, não, uma endoscopia é um processo simples. Deve ser feito dentro de um hospital, você recebe, não é? Você não faz acordado esse tipo de procedimento. Eu estou falando da endoscopia gastro. Agora, no caso da respiratória, é o mesmo processo? Qual é o preparo do paciente? Como é que deve ser feito? Onde deve ser feito o exame? E se tem risco esse tipo de exame?
O principal local para se fazer esse tipo de exame... Então, a gente tem aí o exame, se for um exame mais simples, né, da região da via aérea superior, a laringe, a faringe, muitas vezes isso pode ser feito até num ambiente menos complexo do que um hospital. Por exemplo, um consultório onde você vai somente olhar até a região ali da garganta, da laringe. Para baixo, quando a gente faz uma broncoscopia, que é um tipo de exame dentro da endoscopia respiratória, onde nós vamos ver a traqueia e os brônquios, eu preciso de fazer um procedimento muitas vezes com sedação. Então, o paciente vai dormir ou vai ser anestesiado, dependendo da complexidade do exame, e aí eu preciso de um ambiente hospitalar, né? Até porque nós vamos coletar material de biópsia ou outros materiais, secreção pulmonar, enfim. Então, esse exame vai ser feito com sedação ou com anestesia geral, dependendo da complexidade, e aí ele precisa ser feito dentro de um ambiente hospitalar, ou um ambiente mais próximo ao hospitalar, por exemplo, um hospital dia. Mas a gente sempre prefere fazer dentro de um ambiente hospitalar, porque se tiver qualquer tipo de complicação, né, como por exemplo, sangramento, a gente vai fazer uma biópsia de um tumor e ocorre um sangramento. Então, eu preciso ter um local onde esse paciente pode ser visto após o exame. Então, ele vai fazer o exame, depois do exame ele fica em observação. É como se ele fosse fazer uma cirurgia. Uhum. Ele faz uma cirurgia e depois ele fica em observação até ele ser liberado depois para ir para casa, ou se ele estiver internado, ou se ele precisar internar, ele vai ficar depois internado, se isso for necessário. Uhum. Agora, em relação aos riscos, se eu faço uma biópsia, eu tenho risco de ter um sangramento. Então, o paciente ele tem que ser preparado previamente para não correr esse risco. O que significa, né? Então, se ele usa algum anticoagulante, ele tem que suspender o anticoagulante. Se ele usa alguma medicação antiplaquetário, né, que vai reduzir aí a parte da coagulação também, uma aspirina, por exemplo, é preferencial que ele suspenda também essa aspirina antes de fazer o exame. Se ele tiver qualquer outra alteração, né, do sistema de coagulação, ele tem que ser falado para o médico para que a gente evite qualquer tipo de sangramento depois de uma biópsia, por exemplo. Uhum. Mas é muito mais comum que o paciente tenha tosse. Se ele tem asma, às vezes ele pode descompensar da asma e ter crises de asma depois do exame. Então é importante que ele seja preparado previamente com medicações para asma antes de realizar o exame. E se ele for fazer uma biópsia do pulmão, pode ter uma coisa que é o chamado pneumotórax, que a gente fala para todos os pacientes que vão fazer biópsia do pulmão.
O que é isso?
O pneumotórax é o ar que está dentro do pulmão, ele escapa e fica fora do pulmão, quer dizer, o ar no lugar errado. Nosso pulmão ele é cheio de ar. Quando eu coloco uma pinça para colher uma biópsia, eu belisco essa área do pulmão, né, com a pinça e puxo para fazer, por exemplo, um nódulo pulmonar, uma massa pulmonar, um tumor pulmonar. Na hora que você faz esse movimento de puxar a pinça, o ar que está dentro do pulmão, ele pode se deslocar e ficar entre o pulmão e a caixa torácica, ali na região da cavidade que a gente chama de cavidade pleural, que é a pleura, aquela capa que envolve o pulmão e a caixa torácica.
Sim.
E essa saída do ar, ela pode provocar dor e falta de ar. Então, nessa situação, às vezes é necessário colocar um dreno para retirada desse ar. Então, imagina que se o paciente vai fazer uma broncoscopia, por exemplo, com biópsia do pulmão, ele tem um risco aí de 1 a 4% de ter um pneumotórax, que é essa saída do ar do pulmão. E aí, às vezes, precisa colocar o dreno, dependendo o grau de saída do ar, com muito ar que saiu, precisa pôr um dreno para tirar. Não é uma coisa complicada, mas isso às vezes pode dar muito desconforto.
É muito incômodo, né?
Exatamente, principalmente dor. Uhum. E aí às vezes precisa ficar internado. Então, por isso a gente dá preferência sempre a fazer no ambiente hospitalar.
Claro.
E fazer um bom preparo do paciente antes, para que ele saiba dos riscos, né? E que ele possa até nos ajudar. Então, se ele usa um anticoagulante, olha, eu uso um anticoagulante, parei tantos dias atrás para fazer o exame. Então, você tem que suspender as medicações, tem que dar todas as orientações, porque aí facilita a comunicação.
Né? Em geral, a gente recebe, né, informações sobre como deve ser o preparo, deve seguir corretamente para ajudar isso. O especialista que vai realizar o exame. Aí o sujeito fala... Está nos ouvindo, né? Diz, puxa, mas é um exame invasivo, mas muitos outros exames também são, cada vez menos riscos e mais precisão. Então, para a gente concluir o assunto, que eu queria entender é o seguinte, a senhora disse, é um exame muito antigo. Só que a tecnologia foi trazendo maior acessibilidade ali para fazer o exame, maior segurança e um diagnóstico muito seguro, por exemplo. Você pode confirmar ou descartar, por exemplo, um tumor. Então, essas linhas de diagnóstico, as tecnologias mais avançadas têm trazido muitas possibilidades. Eu acho que isso a gente pode enfatizar também, não é, doutora Márcia?
Sim, sim. Com certeza. A tecnologia ajuda muito, né? Há muitos anos, no século passado, se fazia com isso. Aparelhos rígidos era muito mais complicado. Uhum. Agora, com o aparelho flexível, que é uma fibra, né, que se passa pela parte nasal ou pela boca e vai até os brônquios, quer dizer, você não precisa de uma sedação tão profunda, e na maioria das vezes é uma sedação mais superficial, é muito mais seguro, né, um exame que tem uma taxa de complicação muito baixa. Uhum. As principais são essas que eu falei, sangramento pneumotórax, mas assim, um pouco de tosse, enfim... É muito mais seguro fazer o exame. O paciente tem alta no mesmo dia. Mais de 99% das vezes eles têm alta no mesmo dia. Vão de casa, fazem o exame no hospital e voltam para casa. Então, assim, só que a gente tem que tomar todos esses cuidados,
uhum,
né? Então,
claro.
Os principais cuidados, que inclui o preparo do paciente, o paciente tem que estar em jejum para fazer o exame, porque ele vai dormir, né? Então, todo procedimento que se faz com sedação é necessário jejum. Ele tem que levar todos os exames anteriores dele, por exemplo, tomografia, raio-x, algum exame de sangue que ele tenha feito, um exame do coração que ele tenha feito recentemente, para que a gente possa conhecer o paciente. E ter um acompanhante maior de idade, porque ele vai ser sedado, então é necessário também todo exame com sedação ter um acompanhante, porque nós vamos conversar sempre com o paciente e com o acompanhante para esclarecer todas as dúvidas e evitar qualquer dano maior ao paciente. Tudo faz parte da segurança mesmo do procedimento.
Muito bem, eu quero agradecer muitíssimo aos esclarecimentos prestados pela professora doutora Márcia Giacomelli, responsável pelo ensino do serviço de endoscopia respiratória do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada mais uma vez. Estamos aqui à disposição para trazer temas pertinentes aqui para o nosso ouvinte. Muito obrigada, doutora Márcia.
Obrigada a você.